Começou por ser um simples adepto apaixonado por futebol e pelo Futebol Clube do Porto. Entrou no clube pela mão de Bobby Robson como observador depois de uma carta enviada ao inglês. Fez parte da equipa técnica de José Mourinho e assumiu depois uma carreira como treinador principal. Ganhou tudo no Futebol Clube do Porto na época de 2010-2011. Passou pelo Chelsea e pelo Tottenham. Foi campeão na Rússia pelo Zenit. Esteve no Xangai e no Marselha. Em 2021 fechou a porta da carreira de treinador, no ano seguinte abriu a janela da oportunidade para um novo desafio de vida e foi nessa condição que concedeu uma entrevista ao Observador sobre o projeto que defende para as eleições do Futebol Clube do Porto.
Começo por perguntar, quando dá uma entrevista ao Expresso, ainda não candidato assumido, na última resposta e na última linha fala do acidente do Dakar, daquele passeio de moto onde percebe que tem L1 fraturada e que descobre que tem também um problema. Um outro problema de saúde que nunca iria descobrir se não fosse isso. Perguntava-lhe, foi isso que mudou a sua vida e foi isso que mudou a sua perspectiva em relação ao Porto também?
Ui, não, nada, não, de todo, nada a ver. Leva as coisas com muita naturalidade, não deixou de ser uma consequência de eventos que acabou por detectar algo pior, mas sem consequências graves de saúde. E depois acabou por mesmo estar relacionado com os tais 1% de operações à tiroide que acabam por correr mal e infelizmente poderia ter sido um acontecimento grave e dada a hemorragia interna que estava a fazer no pós-operatório, mas não está vinculado a nada.
Nunca pensou, eu hoje estou aqui por causa disso, ou eu hoje estou aqui porque não foi treinar o Boca Juniors, ou eu hoje estou aqui porque não foi para a seleção do Japão? Nunca lhe passou isso pela cabeça?
Não, de todo. Não, porque eu sempre estimei para a minha carreira uma carreira curta, de 15 anos, sabia perfeitamente como é que ela estava delineada. E sempre fui invadido pelas emoções relativamente à presidência do Futebol Clube do Porto. Portanto, emocionalmente toca-me profundamente e entendo que este era um momento para me apresentar como candidato.
E depois dessa entrevista, que é uma espécie de pontapé de saída para aquilo que se viria a confirmar, alguma vez se arrependeu nos primeiros tempos perante as coisas que iam acontecendo também à sua volta?
Não, porque sou muito convicto, obstinado, sei que este é o caminho, tenho muita confiança que esta candidatura irá ganhar as eleições e que eu serei eleito. Nunca, apesar de haver reflexões que em família se fazem, tendo em conta o momento,
Sempre mais complicada é a família.
A minha família também já me compreende e sabe que eu sou uma pessoa de ideias muito convictas e não seriam estes imprevistos ou previstos que iriam pôr um recuar ao avanço desta candidatura.
Mas sente que nesta altura já está completamente calma a situação? Hoje é uma situação completamente normal e é um candidato completamente normal.
Repare, nós fomos construindo esta candidatura e ela tornou-se uma onda imparável de apoio, digamos assim. Ou seja, ganha cada vez mais corpo e dá a entender que, em caso de vitória, que a maior parte dos sócios irá eleger esta candidatura. Isto, à medida que nós fomos caminhando, ganhamos corpo, força junto dos sócios, dos adeptos, com, não só com o projeto, mas também com as competências e as pessoas que temos apresentado. Portanto, estou confiante que isto se possa traduzir numa vitória e que seja o reflexo desta vontade de mudança por parte dos sócios relativamente ao futuro.
Falou muito que esteve durante 2 anos a preparar a candidatura. Aquilo que eu gostava de perguntar é como é que se prepara durante 2 anos uma candidatura ao Futebol Clube do Porto e se preparou uma candidatura para aquilo que se sabe ou se preparou uma candidatura para eventualmente situações que possam não saber e que possam alterar depois o projeto que tem.
Ora bem, tudo está em marcha, ou seja, é um processo dinâmico, porque à medida que vamos caminhando também vamos tendo cada vez mais compreensão dos factos, à partilha de informação, depois à partilha também do que é a vontade dos sócios, como é que eles veem o clube, o que é para eles um futuro. Portanto, há uma crescente onda do associativismo, do que é que ele deve representar. Portanto, nós também nos vamos adaptando pelo caminho à medida que vamos ouvindo cada vez mais sócios relativamente ao que eles entendem que deve ser o crescimento do clube. Tudo começou com um plano estratégico de análise, portanto foi aí que nós começamos
mas também foi estudando para isso, ou seja, foi estudando em termos teóricos.
Sim, fui-me
para
preparando.
Saber aquilo que não conhecia tão bem.
Sim, fui-me preparando, mas acho que era uma caminhada que fazia parte, quase como uma obrigação de educar-me do ponto de vista da gestão executiva neste campo. Não quer dizer que eu, por ter feito um curso na Columbia University, na Business School, que vá ser um grande gestor de uma grande empresa, porque há determinadas competências e pastas que eu tenho que passar a pessoas que têm muito mais experiência, como é, por exemplo, o Zé Pedro Pereira da Costa na área financeira. É sobretudo nas áreas da liderança e do conhecimento desportivo onde estão as minhas virtudes e as minhas mais-valias. Nós começamos com este plano estratégico, depois fomos, à medida que fomos caminhando, começamos a atacar o caso de novas infraestruturas, onde é que colocaríamos uma academia, onde é que colocaríamos um centro de alto rendimento, que opção a tomar. Depois fomos construindo as equipas que compõem esta direção e esta candidatura ou futura administração. Portanto, fomos reunindo as pessoas e essas competências que estão disponíveis para abraçar este projeto, e a realidade é que conseguimos reunir um conjunto de competências muito fortes que pode ajudar o Futebol Clube Porto no futuro. Agora, tudo isto é um processo dinâmico. Nós, quando chegarmos, vamos provavelmente deparar com uma tesouraria esgotada, um clube sem cash flow operacional, onde é preciso criar receita imediatamente para poder operar no dia-a-dia.
Sem Liga dos Campeões, provavelmente também afeta.
Provavelmente sem Liga dos Campeões. Portanto, tudo isto, tudo o que se tem passado, são indicadores de ruptura de tesouraria para os quais a gente tem que responder imediatamente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer nesta fase? Estamos a começar a sentar-nos com a banca internacional para ter contactos exploratórios do modo como eles olham para a reestruturação da dívida, alongá-la a taxas de juro muito mais equilibradas do que são aquelas praticadas pelo Futebol Clube Porto com determinadas empresas de factoring ou com determinados fundos. Portanto, estamos nessa fase, tomando posse à imediatez, evidentemente, de tesouraria e de cash flow que temos que resolver, para depois implementarmos as nossas ideias do ponto de vista do que é a estruturação, do que é o crescimento do Futebol Clube Porto a nível comercial, do que é o crescimento do Futebol Clube Porto a nível desportivo, da formação, do scouting. Portanto, tudo isto obedece agora a um planeamento de curto prazo, médio e longo prazo para o futuro.
Aqui na parte financeira há uma dúvida que eu tenho, que é, por exemplo, em relação à parte da academia. Não disse que ia rasgar contratos, aquilo que disse foi: vai avaliar o que é que está feito pelo Futebol Clube do Porto e depois tem também o seu projeto. Aquilo que eu gostava de saber é se, em termos financeiros, também poderá fazer isso em relação a um acordo que ainda ninguém sabe ao certo o que é com a Legends ou com a Sixth Street, mas aquilo que se sabe é que 30% daquilo que verdadeiramente é a fonte de receita do Futebol Clube do Porto está alienada. Aí também poderá dar para mexer, ou é uma situação, uma completa incógnita?
Não sei, terá que ser analisado. Há aqui duas questões. O parceiro é bom, é um parceiro que tem investido recentemente em clubes como o Barcelona e o Real Madrid, mas em situações totalmente diferentes, porque as duas marcas também, as duas marcas e as duas instituições são por si também totalmente diferentes.
E os dois estádios também.
E os dois estádios. Se bem que uma se encontra numa situação muito parecida, que é o caso do Barcelona, como a do Futebol Clube do Porto, porque se encontra numa situação de ruptura financeira também.
E que também, curiosamente, tem vendido percentagens de outras empresas associadas ao universo Barcelona.
Portanto, nós aqui o que pedimos foi para o Futebol Clube do Porto colocar em stand-by a negociação destes negócios estruturantes, tendo em conta a proximidade das eleições. Evidentemente, o que me dá a entender é que este due diligence que foi feito por estas empresas, Sixth Street Legends, ou fundos detidos pela Sixth Street, porque não sabemos bem quem é que poderá estar, qual é que será o fundo relacionado com este investimento, o que nos parecia importante era que neste período de due diligence, que os fizessem, mas que dessem a esta direção a oportunidade de olhar para esses contratos e de decidir finalmente se seria o caminho a seguir. É claro que a direção está em plenos poderes para executar todas as decisões e naturalmente não fez caso desta decisão, porque entende também que é o melhor para o Futebol Clube do Porto na sua visão. Aqui uma questão muito importante para nós é que, no nosso entendimento, tivesse havido muito maior dinâmica da parte da direção do ponto de vista comercial do Futebol Clube do Porto nos últimos anos, provavelmente estas receitas comerciais valeriam agora muito mais dinheiro do que o valor que estão a ser atribuídas para o futuro, porque se nós tivéssemos impactado, evidentemente, anteriormente, ou se tivéssemos sido muito mais dinâmicos, se calhar provavelmente estas receitas comerciais valeriam mais dinheiro. Não sei se iremos a tempo, não sei que contratos é que estarão estabelecidos, iremos analisar caso a caso e tomar as decisões, sendo que temos boa informação do parceiro. Agora, custa-nos porque nos parece evidente que sim, há um investimento na parte infraestrutural do estádio para criar mais receitas futuras. A bilhética Corporate Hospitality são um exemplo disso, mas não deixa de ser vender algo para ter entrada de capital. E parece-nos que isto é mais um indicador de
ruptura. Um bocadinho mais tarde em relação àquilo que era pretendido, tendo em conta que pelo menos as notícias continuam a surgir, embora tenham sido desmentidas, de que há riscos de incumprimento de fair play financeiro. Portanto, até mesmo esse acordo não terá sido suficiente para tapar o buraco mais imediato.
Penso que não, porque, tendo em conta as notícias, estamos a falar de um incumprimento anterior. Dentro desta época esportiva. Aqui há várias questões que se levantam, que faltou responder ou que faltam ao comunicado do Futebol Clube do Porto responder. E a questão é precisamente se há ou não há coima, e se o Futebol Clube do Porto a vai pagar ou não, ou já pagou. E se é verdade ou não que há ou não uma possibilidade de uma pena suspensa durante um período de 3 anos por incumprimento relativamente às obrigações financeiras do clube. Portanto, todas estas questões faltam responder por parte da direção.
Ao todo foram 33 perguntas que fez. Acho que não teve resposta ainda nenhuma.
Não tive resposta nenhuma.
Acha que se fosse um outro candidato, se tivesse sido o Nuno Lobo a apresentar aquelas perguntas, tinham sido respondidas?
Não, penso que não.
Continuava na mesma resposta?
Penso que não.
Resposta.
Nós também temos um entendimento muito claro que não há... que seria difícil que nos respondessem a estas questões. Portanto, lançamos as mesmas perguntas através da CMVM para ver se as mesmas ativavam uma resposta por parte da direção do Futebol do Porto.
Olhando agora um bocadinho também para a parte do futebol, já falou em relação ao papel de Sérgio Conceição, vai ser o primeiro com quem vai falar, falou do Zubizarreta, não falou muito falou o possível de Jorge Costa, mas eu gostava de ter a sua opinião sobre algo que não tem sido falado, que é o Futebol Clube Porto tem um ADN muito próprio. e isso nota-se também no futebol. E uma das coisas que se foi sempre notando, sobretudo nesta era Sérgio Conceição, era a capacidade que a equipa tinha de dar respostas na adversidade. Um jogo podia correr mal, mas o jogo seguinte toda a gente sabia que iria correr melhor. Até enquanto treinador e como conhecedor do Futebol Clube do Porto, como é que o Futebol Clube do Porto entra nesta espiral em termos de campeonato, podendo ainda chegar à final da taça, mas como é que entra nesta espiral onde tem 3 jogos consecutivos sem ganhar na altura em que os tinha de ganhar? Como é que consegue analisar? Como é que se explica?
Vários fatores. Eu acho que há fatores que estão intimamente relacionados com o jogo ser caótico e por muito que a equipa produza, não consegue ter a eficácia de finalização, como tem vindo a referir o seu treinador, para marcar golos que dão tranquilidade em momentos decisivos do jogo. O jogo é isto e infelizmente a equipa não tem conseguido concretizar determinadas oportunidades. E tem pago um preço muito elevado. Há uma irregularidade em termos de exibições nesta fase. Portanto, a equipa não sentimos que a equipa não está confiante como estava anteriormente e não tem conseguido dar essa capacidade de resposta. Eu acho que aqui, por experiência própria, quando as equipas se encontram dentro destes momentos mais negativos, o encontrar da vitória é fundamental. Neste caso, para o Futebol Clube Porto, está a tardar e esperemos que a mesma venha já amanhã contra o Guimarães, porque poderá dar este conforto de confiança para melhor terminar o resto da época. É preciso insistir, é preciso estar perto dos jogadores, é preciso transmitir-lhes confiança. Há exigência, porque é a exigência do Futebol Clube do Porto. Nós não podemos terminar uma época a 18 pontos do primeiro lugar. É algo em que nós não nos reconhecemos como um clube com um ADN de vitória. Tudo isto, eu penso que a equipa está em plena consciência disso. E sabe que às vezes são uma pequena vitória que vai explotar o resto da confiança para o resto dos jogos. Agora, não deixa de ser uma época onde o Futebol Clube Porto fica aquém das expectativas. Esperemos que termine melhor com a Taça de Portugal.
Há aqui um outro dado também, que é pela primeira vez, eventualmente, o Futebol Clube do Porto poderá chegar a 5 jornadas do final e não ter hipótese de campeão, que é uma coisa que também não acontecia há 50 anos já, portanto, que mostra também aquilo que tem sido o Futebol Clube do Porto em termos desportivos. Muitas pessoas têm falado muito na questão de um fim de ciclo em termos institucionais. Pergunto se esse potencial fim de ciclo institucional poderá, de certa forma, ter chegado num prolongamento também à equipa, até porque se falava muito na questão de quando entra na campanha, os resultados esportivos vão ser decisivos para saber também para que lado é que vai esta campanha. Perguntava se concordava com isso e se vê algum tipo de fim de ciclo à vista no Futebol Clube do Porto.
Repara, a minha campanha é lançada oficialmente a 17 de janeiro e nós fomos, durante esta fase, construindo ou mostrando as ideias do nosso projeto e demonstrando às pessoas que estão envolvidas no mesmo. Nós entendemos, também por conta destas minhas valências mais desportivas, que uma estrutura forte desportiva é o absolutamente fundamental para o futuro do Futebol Clube Porto. Uma estrutura desportiva funcional, bem estruturada, com cargos bem delineados do ponto de vista da formação, do scouting, da performance, e no seu todo na direção desportiva, que irá muitas vezes ou que muitas vezes substitui o papel do treinador para que o treinador se dedique apenas à função específica, que é orientar a equipa. Isso parece não ter sido o caso nestes últimos anos, onde um treinador carregou sobre si e sobre as suas costas todo o peso de uma direção desportiva, dando a entender que é um homem que tem que cumprir determinadas funções de outros, porque os outros não estão a acompanhar as suas exigências.
É um bombeiro com vários fogos e não apenas com o seu fogo, que é
Claro, e isto aqui, no fundo, não passa do meu entendimento também do que é uma estrutura funcional ao nível desportivo. Portanto, eu caminhei também enquanto treinador em vários clubes europeus, e tenho o meu entendimento do que é uma estrutura funcional, e daí quero fornecer esta estrutura funcional ao serviço do Futebol Clube do Porto para que o treinador se possa dedicar especificamente ao trabalho de treinar. Agora, este é o futuro do Futebol Clube do Porto. Se o mesmo puder ser sustentado num homem com as valências técnicas e emocionais como é, e deportismo como é o do treinador atual, muito bem, é estas as respostas que eu procuro quando me sentar com ele para esclarecer também qual é que é a sua visão para o futuro do clube.
Acho que o projeto Pinto da Costa mostrou a sua falência também na forma como foi expondo o próprio treinador durante estes 7 anos, ou seja, na maneira como ele teve de apagar fogos que existiam em áreas que não eram da sua competência, mas que ao mesmo tempo foi tendo de atuar.
Não, digamos que foi um treinador muito interventivo, com muito poder numa organização. Isto acontece também fruto das suas competências e do que ganhou. O que nós queremos é que o Futebol Clube Porto continue a ganhar mais vezes. 3 vezes em 11 anos parece-nos curto, e é preciso criar uma dinâmica de vitória. É preciso que o Futebol Clube Porto se encontre imediatamente com os títulos. Este é quase como um compromisso e uma exigência que vai estar sobre esta direção, porque também nos deixa uma direção muito vitoriosa nestes últimos 42 anos e que formou este ADN de Vitória Porto, e isto vai estar sempre presente sobre nós. Então, nós temos a obrigação imediata de nos encontrarmos com os títulos. Naturalmente, com o passar do tempo e com o treinador, com o seu carisma, com o seu caráter, com o seu modo de ver o que é o funcionamento da organização, provavelmente substituiu-se a muitas pessoas, como estávamos a dizer, dentro da estrutura. Portanto, foi diretor desportivo, foi diretor de scouting, foi motivador.
Diretor de comunicação.
Portanto, é todas estas áreas de intervenção que um clube tem que ser muito mais ativo, para permitir que treinadores desta categoria se foquem precisamente no essencial, que é treinar as suas equipas. Este era também o entendimento do meu Porto de 2010-2011, que era ele existia enquanto estrutura que apoiava o seu treinador. O seu treinador dedicava-se a treinar o seu conjunto de jogadores, e a estrutura estava lá para cobri-lo e para apoiá-lo nos mais diferentes setores, com pessoas de diferentes competências. Era uma estrutura funcional. Portanto, é neste tipo de estruturas que eu acredito e que quero implementar.
Tem estado em várias casas do Futebol Clube do Porto. Muito diretamente, acredita que existe uma desunião entre os sócios?
Não, eu acho que existem duas candidaturas muito fortes, e naturalmente em qualquer processo democrático há pessoas que preferem um candidato a outro, e as suas ideias e os seus projetos, ou as ideias e os projetos de cada um. Isto não tem a ver com desunião entre sócios, tem a ver com preferências de determinados sócios a favor de determinado candidato. E naturalmente, quando assim é em qualquer eleição, seja para partidos políticos, legislativas, presidenciais, as pessoas escolhem um partido, uma pessoa, um candidato e as suas ideias.
E não é por causa disso que estão desunidas em termos de país, não é?
Acho que não. Eu acho que
era nesse ponto que eu queria chegar.
Depois há um corpo comum de ideias para o bem da sociedade ou do clube, que tem que ser sempre defendido, e é isto que acho que os sócios do Futebol Clube do Porto terão capacidade para fazer a distinção e após essa eleição protegerem sempre o bem comum, que é o clube.
Entre essas visitas às casas e daquilo que tem ouvido dos sócios, já tem muitas ideias, mas aquilo que eu gostava de perguntar era: que percepção é que tem em relação a um posicionamento nada flexível no Futebol Clube do Porto em termos de futebol nacional, internacional e país? Ou seja, de ser muitas vezes o Futebol Clube do Porto contra os outros, o quererem haver um poder de Lisboa contra o Norte, Acha que este discurso já passou de tempo e ninguém percebeu que isso só está a fazer mal ao Futebol Clube do Porto?
Repare, nós temos um ADN muito vincado de vitória e somos alimentados motivacionalmente por esse ADN. Nesta região pouco ou nada é oferecido e temos que combater contra muitas desigualdades e muitos favorecimentos que têm sido mais ou menos evidentes ao longo dos anos, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista desportivo. O Futebol Clube do Porto tem é que saber que, concentrando-se no seu trabalho, consegue ser muito melhor que os outros. Tem essa potência de clube e por ter esse ADN bem vincado, consegue estar sempre em picos de motivação, picos de excelência e picos de transcendência que o conseguem elevar como o clube português mais reconhecido internacionalmente e com mais sucesso internacionalmente. Não tem nada a ver com a necessidade que o Futebol Clube do Porto tem de crescer nacionalmente na sua rede de associados, adeptos e simpatizantes. Tocá-los de outra forma, estar mais presente com eles, comunicar com esses de outra forma. Agora, não somos indiferentes a determinados favorecimentos. E aqui também não estou a falar em linhas editoriais escolhidas por determinada comunicação social, porque essas são o que são, sempre foram, não vão mudar, representam precisamente o que são, porque atraem determinado público, que é o público que os compra. Não vamos conseguir, ou só vamos conseguir influir sobre estas linhas editoriais quando somos os melhores desportivamente. É aí que tem que estar o foco na dispersão de um tipo de comunicação.
Eu perguntava exatamente por causa disso, ou seja, para entroncar nessa ideia que tem falado muito de 88% dos sócios do Futebol Clube do Porto estarem Porto, Braga, Aveiro, ou seja, se o facto de ter havido sempre esse discurso, podendo haver razões para isso, não fechou o Futebol Clube do Porto a nível de associados demasiado a esta região, uhum. E ao mesmo tempo e em paralelo não fechou demasiado o Futebol Clube do Porto a nível de poderes de decisão no futebol nacional e internacional, nomeadamente a Associação de Clubes Europeias,
sim,
europeus,
bem,
por exemplo.
Coisas diferentes. Coisas totalmente diferentes. No tipo de comunicação para com os outros adeptos, simpatizantes e sócios do Futebol Clube do Porto, estou de acordo, porque é isso que também tenho vindo a dizer nas casas, uma nova forma de comunicar interna e externa para com estes adeptos e simpatizantes sócios do Futebol Clube do Porto que estão fora destes 88% e fora destes três distritos. Outra coisa, estamos a falar de poder institucional e de estar mais próximo dos órgãos decisores das competições. E aí,
que é diferente de ter influência, ou seja, o estar próximo não quer dizer que tenha mais ou menos influência, é o estar,
não,
só que muitas vezes não está.
A voz do Futebol Clube do Porto tem que estar. E tem que estar representado ao mais alto nível e tem que se fazer sentir exemplarmente. O Futebol Clube do Porto tem que ser, na minha ótica, o porta-estandarte dessa reorganização, do melhor produto do futebol português. Para onde é que temos que caminhar? Em termos de quadros competitivos, para onde é que temos que caminhar? Como é que vamos proteger-nos em termos de liga centralização para o futuro, trazendo mais valor e mais valias ao produto? Que caminhos para a nossa sustentabilidade financeira e como é que este ecossistema sensível que estamos a viver no futebol atualmente, relacionado com as competições paralelas, com a possibilidade de surgirem superligas, pode ameaçar os contextos do Futebol Clube do Porto. Portanto, para isto é preciso ter preocupação, é preciso um entendimento do fenómeno, é preciso estar próximo da Associação Europeia de Clubes, da UEFA, através dos encontros de treinadores, por exemplo, nas cimeiras do Presidente da Liga. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem que constantemente ser esse motor e deve ser esse motor. Se depois a esta dinâmica se agregam também os outros clubes, melhor é, porque criamos o melhor produto e criamos mais valias.
A nível de modalidades, tem falado muito na falta de modalidades femininas, que me parece que até é uma análise um bocadinho mais geral, não é só modalidades, é a falta de presença do feminino no Futebol Clube do Porto. Mas em relação às modalidades, eu perguntava-lhe se, devendo haver essa maior equidade, se as modalidades, e isso imagino já deve ter falado com o Mário Santos, se existe algum caminho para serem mais sustentáveis em termos financeiros, porque acaba por ser sempre o calcanhar de todos os clubes grandes, ou seja, têm de ter modalidades.
Sim.
Para competir, para ganhar, competir para ganhar também custa dinheiro. Sim. As receitas nas modalidades são mais curtas.
Sim, é um equilíbrio difícil de conseguir, e é um discurso presente. De que modo tornar as modalidades mais sustentáveis? Normalmente é um custo assumido pelos clubes. Normalmente é difícil atingir a sustentabilidade total em todas as modalidades. Elas acabam sempre por representar um custo assumido para os clubes. Têm que obedecer a orçamentos mais rigorosos, mas que não ponham em causa a sua capacidade competitiva. O crescimento das vertentes femininas é uma obrigação para qualquer clube de topo, como é o Futebol Clube do Porto. No momento em onde nos encontramos, temos que fazê-lo de forma progressiva e planeada e estruturar esse crescimento a longo prazo, porque não podemos simplesmente para o ano dedicar-nos a criar mais 6 modalidades nas suas vertentes femininas e no contexto atual financeiro em que nos encontramos. Portanto, temos este compromisso relativamente ao futebol feminino para o próximo ano, à equipa sénior de futebol feminino. Temos também um compromisso de lançar o futsal. Iremos ver em que moldes, muito provavelmente de forma construtiva, através da formação, para que a 2 anos possamos estar finalmente no escalão sénior, porque o mesmo já normalmente representa um custo elevado em termos de orçamentos. Estamos a falar.
Eu consigo perceber porque é que o futsal nunca existiu, porque o futsal, dentro do universo das modalidades, claramente é aquele que faz gerar mais receita, mais dinheiro, mais patrocínios.
Não sei, teria que ser provavelmente uma resposta a ser dada pela atual direção. É uma modalidade cativante, onde Portugal tem resultados cativantes também, e onde o Futebol Clube do Porto teve adeptos e simpatizantes e sócios seus a jogarem nos seus maiores rivais.
Assumidos e sem esconder.
E sem esconder. Portanto, é mais uma pergunta para a direção. Muito provavelmente terá a ver com a falta de infraestrutura, com este déficit infraestrutural que temos a nível de oferta de um pavilhão de treinos para as modalidades profissionais do Futebol Clube do Porto, e também da falta de uma academia de formação que é inexistente.
Começou a ir um bocadinho mais agora às modalidades de pavilhão. Gosta? É um ambiente diferente? Ou seja, há muita gente que faz quase uma distinção das pessoas que são dos clubes por causa do futebol e outras que são genuinamente dos clubes porque veem tudo. Sente também essa diferença? Gosta daquele
Gosto,
ambiente?
Não, eu, por conta da minha carreira, nunca estive muito envolvido com as outras modalidades. Portanto, tenho-me deslocado mais frequentemente agora ao Dragão Arena para ir conhecendo também o que é que são as suas equipas e como é que são compostas e o que é que são as suas dinâmicas. Era muito importante para mim, em termos de projeto, também fazer um espelho estrutural do que eu vou ter no futebol, fazê-lo também relativamente às modalidades, e daí a escolha do Mário Santos, que será uma mais-valia no que é não só o modelo operacional das modalidades que queremos instituir, um modelo sustentável e também um modelo de crescimento em futuras modalidades nas suas vertentes femininas e masculinas. É apaixonante e gosto como desportista. Portanto, as minhas visitas têm sido agora mais frequentes e cativa-me, evidentemente, enquanto desportista.
Há aqui uma última pergunta que eu gostava de fazer, que já lhe fizeram várias vezes, mas que me parece que pode ser aqui a chave daquilo que pode ser o resultado das eleições. Como é que se consegue respeitar a gratidão por 4 décadas de sucesso, não mostrando essa gratidão no boletim de voto? Como é que um sócio do Futebol Clube do Porto pode fazer isso?
Eu compreendo que a emoção possa ter um peso a jogar. Uma despedida de uma direção que tanto nos deu é difícil. Isso é algo que eu quero garantir aos sócios, e assim o tenho feito nesta caminhada, que é o honrar o legado que nos é deixado, e que fique explícito e evidente que assim será para o futuro, porque essa também é uma forma de criar pressão e responsabilidade sobre esta direção. Terei muito gosto em permanentemente honrar e fazer jus da elevada importância deste legado aos sócios do Futebol Clube do Porto. Compreendo que as emoções possam estar presentes, quero que estejam presentes, para que as pessoas decidam emocionalmente, mas também racionalmente, mas compreendam também que este é um momento de viragem, onde o Futebol Clube do Porto tem que se lançar para a modernidade, porque está há vários anos de atraso e a acumular prejuízos incalculáveis, e a mudança tem que ser agora, obrigatoriamente.
E acredita que se não mudar, o Futebol Clube do Porto em 2028, que irá a sufrágio, já vai ser um Futebol Clube do Porto sem ponto de retorno?
Será um Futebol Clube do Porto totalmente diferente caso a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa seja eleita, isso não tenho a mínima dúvida. Penso que será que este é um momento onde os sócios têm que decidir que o futuro do Futebol Clube do Porto enquanto clube de associados é esta candidatura, é a nossa candidatura que oferece, tendo em conta a situação atual, a envolvência de determinada pessoa através dos seus fundos que está relacionada com a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, o futuro do Futebol Clube do Porto poderá estar intimamente ligado aos fundos que essa pessoa está relacionada.
Alguma vez houve algum tipo de contacto entre pessoas de uma e outra candidatura para fazerem uma candidatura conjunta?
Não, não, de todo.
E acha que nesta altura as pessoas que estão com Pinto da Costa, eu não digo o próprio Pinto da Costa, mas algumas pessoas que estão com Pinto da Costa, perante a forma como a campanha está a decorrer, admitiriam que seria melhor uma solução em conjunto para haver um...
Não vejo como é que seja possível. E nós temos uma ideia totalmente diferente e bem estruturada do que já queremos. Portanto, diria que já é demasiado tarde, já não há concessões que se possam fazer, tendo em conta as visões totalmente diferentes do que é o futuro de uma e de outra candidatura.
Qual é a primeira mensagem ou a primeira chamada que vai fazer se for eleito Presidente do Futebol Clube do Porto?
Ora bem, a primeira chamada...
Não pode ser à família, que já deve ser tarde.
Pois. Não, isso, acho que são tudo processos a ver. Em primeiro lugar, também são perguntas. Ou seja, a tomada de posse tem que se dar até 15 dias. Se a antecipamos, se não a antecipamos, nos nossos rivais ela acontece quase de forma imediata para facilitar processos. Eu acho que as primeiras ações, mas sem querer estar a antecipar-me, porque isto são coisas que só se definem nos momentos, é de reunir os funcionários do Futebol Clube do Porto e as pessoas que influem diretamente no seu dia-a-dia, e aqui estou a falar de funcionários, estou a falar também das suas equipas, portanto sentar-me com as equipas, perceber motivações, perceber as melhores formas de terminarmos a época nos vários sentidos, e depois nós também reunirmos imediatamente internamente para estabelecer este plano curto prazo, imediato, tendo em conta provavelmente as análises extensas que temos de fazer em várias áreas, seja do ponto de vista da bilhética, das transferências, da criação de valor, do cash flow, portanto, imediatamente estabelecer zonas de intervenção para que possamos estruturar rapidamente o que é o nosso plano médio e longo prazo. Há um que é intocável, que é no curto prazo o Futebol Clube Porto tem que ser evidentemente campeão nacional de futebol em todas as épocas e tem que construir equipas competitivas para tal. Esta é uma obrigação presente. A nossa cultura desportiva será diferente, porque vai obedecer muito mais a uma cultura de um projeto formativo do que um projeto de remate e de retoques que se vai construindo com os jogadores. Portanto, é mais um projeto formativo de chamar os melhores da formação, de construir equipas competitivas através da formação. Tem muito mais risco, tem muito mais valor, no sentido de pertença, de amor também que esses atletas têm com o Futebol Clube do Porto e também com os sócios, com uma forma como se identificam.
Até em termos de relatório e contas da SAD, tem muito mais valor.
E será o caminho, sem dúvida, para a sustentabilidade financeira.
Foi a entrevista com André Vilas Boas, candidato da lista B às eleições do Futebol Clube do Porto, que se realizam no próximo dia 27 de abril. Uma entrevista gravada na véspera da vitória dos Dragões na Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães.